Bem, então vamos retomar os trabalhos. Estamos mesmo a acabar. Temos aqui dois pontos ainda para discutir. Portanto, se calhar agradeço a vossa atenção para ver se conseguíamos rapidamente passar. Falta o ponto 3 e o ponto 4. Vamos então agora ao ponto 3. Não sei se o Partido Comunista vai fazer aqui alguma apresentação. Portanto, o ponto 3 é a discussão do projeto de resolução 5 do Partido Comunista. Querem fazer uma apresentação? É o ponto 3, estamos no ponto 3. Há aqui alguma grelha? Eu acho que para isto não. Não, as grelhas são só. Notem que. Ah, está bem. Eu, como sou assim uma pessoa que gosta de cumprir as regras, há uma grelha que nós cumprimos, que é a grelha de tempos para as audições. Eu agora aqui vou dar alguma margem para vocês falarem dentro do razoável para não ficarmos a ter. Diga.
Eu estou-lhe a perguntar por uma questão de organização.
Muito
Eu não
bem.
lhe perguntei qual era a grelha. Eu perguntei-lhe como é que pensa organizar o debate nestes pontos e qual é o tempo que prevê para a sua
Sim.
organização.
Olha, eu penso que isto seja razoável e curto, que é para não ficarmos aqui a tarde toda. Obviamente, quando há grelhas que estão estabelecidas, nós temos que as cumprir. Não é o caso. Não há aqui grelhas estabelecidas, porque estes pontos são apenas discussões da comissão. Mas, à partida, vamos lá, vamos tentar.
Hoje
Acho que
que
é um
vai ser um grau
razoável,
coberto.
aquilo que é razoável. Se vocês quiserem, se fizerem questão, eu posso pôr aqui um prazo. Então, não houve, eu acho que nunca vi em todas as comissões, eu nunca vi estes tempos para estes pontos de discussões, e estas grelhas são só colocadas quando há audições, que é para organizar e disciplinar um pouco as intervenções. Então, pronto, vai. Então, vamos. Força, deputada Ana Mesquita, certo? Força.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar um ponto prévio, a prática desta comissão é fazer um debate livre dos projetos de resolução. O proponente normalmente faz a apresentação que entende, os grupos parlamentares entendem se fazer alguma observação fazem e normalmente o proponente fecha. É tão simples como isto.
Adiante.
Pronto. Adiante. Então, o PCP apresentou este projeto de resolução que recomenda ao Governo a tomada de medidas para o financiamento de todas as candidaturas consideradas elegíveis no Programa de Apoio Sustentado às Artes, o Bienal, de 2020-2021, e a revisão urgente do modelo de apoio às artes. Os resultados, este tema tem vindo a ser muito debatido, ultimamente, até por iniciativa do PCP, e sabemos que os resultados que foram referentes ao concurso foram publicados com atraso. Aliás, sabendo-se até dos resultados com bastante antecedência, o Governo optou por os publicar já depois das eleições, e, naturalmente, aquilo que vieram para cima da mesa foram más notícias e, mais uma vez, um completo empobrecimento daquilo que é o direito constitucional à criação, cultural. E no, no, nas várias áreas em que foram apresentadas candidaturas, dezenas de companhias, criadores, ficaram de fora, apesar de serem elegíveis e com pontuação muito elevada. Muitas outras que foram consideradas não elegíveis têm também dificuldades em relação àquilo que será o seu futuro. Aquilo que foi dito por parte do governo é que aquilo que aconteceu no concurso anterior supostamente não voltaria a acontecer, não é? Mas aconteceu. Aquilo que foi a expectativa criada com esse tipo de afirmações, até aquela questão da antecipação dos prazos, parecia indiciar que alguma coisa ia de facto mudar. Mas conforme o PCP já tinha alertado, o modelo do concurso iria gerar problemas que se concretizaram. Não era preciso ser bruxo, mas bastava ler o que estava consignado no, no, nos regulamentos para percebermos que não ia chegar e que aquilo que eram os avisos de abertura também indiciavam que a verba não ia chegar para aquilo que foram os projetos. Atenção que as percentagens de avaliação dos projetos, também a sua elevação em geral, reflete que as companhias têm investido muito na questão da elaboração das candidaturas, têm desenvolvido um processo de qualificação, têm estado a trabalhar muito nessa parte para que, de facto, não haja aqui por onde pegar a nível administrativo, dizendo que, ah, não, vocês não fizeram bem as coisas e, portanto, não recebem aquilo que é o apoio público. Pelo contrário, tem havido um esforço muito grande por parte de toda a gente para melhorar aquilo que é a candidatura, mas não chega. porque depois chegamos aos resultados, as percentagens são elevadíssimas, mas as pessoas e as companhias ficam de fora dos apoios. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, como é evidente, precisamos dar uma resposta de primeira linha a quem está com a corda na garganta. Significa que, daquilo que é a proposta do projeto de resolução do PCP, que todas as candidaturas sejam consideradas para apoio, designadamente as elegíveis, e que, portanto, o Governo tome as medidas orçamentais necessárias ao cumprimento das responsabilidades plurianuais que decorram do financiamento das candidaturas elegíveis na modalidade bienal, dando já uma resposta célere em relação àquilo que são as necessidades sentidas no terreno. Depois, também, a criação de um mecanismo que contribua para que as candidaturas que foram consideradas não elegíveis não obriguem as companhias a fechar portas, porque isso também é uma questão bastante grave. Reverta aquilo que foi uma injustiça clamorosa, que foi o corte financeiro de 8% na região Alentejo. E reveja, de modo urgente, um modelo de apoio às artes. E aí, conforme o meu camarada João Oliveira disse em plenário, não é fazendo um remendo aqui, um remendo ali, é comprando um fato novo. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que tem que haver uma introdução de uma vertente não concursal para o desenvolvimento de um programa de atividades, valorizando o princípio de apoio às estruturas, com as necessárias equipas e as despesas fixas, o reforço do financiamento disponível com a atualização de cada quadro concursal, sendo o ponto de partida para se elaborar aquilo que é a verba necessária para as candidaturas seguintes, a calendarização e operacionalização atempada dos procedimentos de obtenção de apoio às artes, com a garantia de aprovação dos resultados com uma antecedência mínima de 6 meses em relação à data de início dos projetos a apoiar e de 2 meses de antecedência para a disponibilização da primeira tranche de apoio. Esta questão não é de sumenos importância, porque as companhias têm que assumir compromissos, têm trabalhadores a quem têm que pagar, têm compromissos muitas vezes até com as escolas e muitas vezes, porque há atrasos na disponibilização das tranches e desde logo da primeira, têm dificuldade em manter aquilo que são os compromissos que têm que assumir. Depois, a avaliação das candidaturas em função do discurso e do fazer artístico e não propriamente naquela chapa dos patamares do dinheiro que é preciso dar resposta e a desburocratização dos processos e simplificação dos procedimentos. Uma questão fundamental que para nós não tem corrido bem é a questão do acompanhamento no terreno. As comissões de acompanhamento, portanto, que supostamente deveriam fazer o acompanhamento de proximidade às estruturas e companhias apoiadas, normalmente chegam lá na ótica do inspector das finanças, a ver se está tudo a bater certo com os talões e com as despesas, e menos numa ótica construtiva de reforçar o serviço público de cultura. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que tem que ser alterada essa situação, e é isto que este projeto de resolução aqui traz, sendo que, reafirmo, numa ótica mais alargada, não deixaremos de intervir, não nem sede projeto de resolução, mas com outras propostas, para a consagração de 1% do orçamento do Estado para o Ministério da Cultura, e a construção de um verdadeiro serviço público de cultura em todo o país. Disse.
Então, se há algum outro grupo parlamentar se quer inscrever para falar sobre este assunto? Deputada Zárgamo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava, antes de mais, de recordar que o que eu lhe perguntei a si, para que fique bem claro perante todos os meus colegas deputados, foi como face à necessidade que disse que queria que isto acontecesse rapidamente, como é que ia gerir o tempo e quais eram os tempos. Mas, como já percebi,
desculpa, então se calhar houve aqui um equívoco, deixe-me só esclarecer que o rapidamente era começarmos rapidamente, era mais isso, era para começarmos rapidamente, para não estarmos aqui a perder muito tempo nos intermédios, enquanto as pessoas estavam todas a levantar, era isto, não há...
Deve ter havido os tempos, equívoco mesmo, mas qualquer das maneiras já está ultrapassado.
Não há aqui nenhuma dúvida sobre qual é que é o funcionamento da Comissão, portanto, avancemos.
Dúvida sobre o funcionamento da Comissão não há. A minha questão era os tempos, mas provavelmente houve equívoco e, como tal, a questão está ultrapassada. Face a isso, gostava de dizer que o nosso entendimento ficou claro há bocado. Acho que as perguntas têm um sentido quando são colocadas. As perguntas não são inócuas. E o que há bocadinho perguntámos à plataforma da luta pela cultura foram duas questões muito simples. E as questões são estas. Uma questão, aliás, um dos intervenientes no final salientou bem a questão das estruturas permanentes e dos projetos, que são coisas diferentes. Por isso, há uma necessidade objetiva, mais que reconhecida por todos, e em particular pelo este governo, da necessidade de reforçar a cultura. E essa necessidade de reforçar a cultura terá que necessariamente ser alvo de ponderação, análise, no sentido de se avaliarem e reconhecerem quais as estruturas que estão no terreno e que precisam de um apoio continuado, sustentado e permanente. Há bocado tive a ocasião de dizer e gostava de tornar a repetir que quando se fala de cultura, obviamente, como aqui foi muito bem colocada a questão, não se fala só exclusivamente de teatro. Fala-se de todas as outras expressões culturais, da arqueologia, as redes de bibliotecas, tudo isso tem que ser contemplado. Dizia eu, e repito, que a questão do apoio permanente às estruturas culturais tem que ser resolvida e tem que ser equacionada, reconhecendo, ponderando quais são as estruturas que são importantes. Entendemos também que esta rede de suporte, dizia eu, que entendemos também que esta rede de suporte é uma rede que tem que ser articulada, até no sentido de algumas questões levantadas pela própria plataforma, no sentido de se perceber onde é que existe, quais as especificidades das companhias e alguma dupla ou necessária coordenação em termos de financiamento, que são os financiamentos que vêm pelas autarquias, os financiamentos que vêm por fundos europeus, e tudo isso tem que ser analisado, coordenado no terreno, para que este apoio consistente à cultura exista como é necessidade e reconhecimento de todos. A outra questão é a questão dos concursos, e foi essa questão que o PCP trouxe no seu projeto de resolução. A questão que o PCP traz no projeto de resolução em relação aos concursos é de natureza completamente diferente. E torno a repetir qual é a nossa posição e que tem sido sucessivamente argumentada. Um concurso é um concurso. Eu, quando concorro um projeto de investigação, e aconteceu-me isso várias vezes, eu tenho um financiamento definido. Uma coisa é concorrer a projetos, aliás, uma das pessoas da plataforma frisou bem isso, por concorrer a projetos, outra coisa são estruturas permanentes que têm uma necessidade de existência, não só de sustentabilidade, como inclusivamente do que já existe, como inclusivamente da expansão, alargamento e rejuvenescimento. E tudo isso tem que ser considerado. E é esta a nossa posição. E é neste sentido que as perguntas são colocadas para que as soluções também facilmente, mais facilmente, possam ser organizadas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito bem, passo então a palavra ao Bloco de Esquerda, à deputada, ou então, fala primeiro, pode ser então, não, estava, já tinha pedido a palavra, não, já tinha pedido a palavra, por isso é que eu estou a Ana Beatriz Dias, Gomes Dias?
Eu não sou Ana, sou Beatriz.
Beatriz.
É Beatriz Gomes Dias.
Desculpe lá.
Não há problema nenhum. Eu queria só fazer aqui uma... participar na reflexão que nós estamos a fazer. Portanto, eu acho que a audição às plataformas de cultura em luta terminou ao bocado. Ou seja, nós agora estamos a discutir o projeto de resolução, claro, que o PCP, obviamente, apresentou.
É,
e daí, eu acho que há um aspecto que é extremamente relevante, que é perguntarmos porquê que as estruturas que foram consideradas elegíveis pelos critérios definidos pelos júris dos concursos não foram financiadas. É esse o problema que está colocado e é isso que traz este projeto de resolução do PCP à discussão e é isso que nós devemos analisar. Dizer que estruturas têm importâncias e criar uma hierarquia de importância nas estruturas é algo que eu acho que não nos cabe a nós decidir. Isso é algo que terá que ser, não nos cabe a nós decidir e, acima de tudo, sabendo que 60% das estruturas que foram consideradas elegíveis não tiveram financiamento, se elas foram consideradas elegíveis, portanto, quer dizer que cumpriam os critérios definidos pela Direção-Geral das Artes para ser financiado. E também há um outro aspecto que nós sabemos que tem resultado das conversas que nós temos tido com vários representantes de estruturas, é que o o financiamento que foi atribuído, ou seja, as estruturas fizeram as suas candidaturas, apresentaram um orçamento e elas foram pontuadas de acordo com os critérios definidos e o financiamento que iriam receber era também de acordo com a pontuação obtida. Portanto, não iriam ter um financiamento de 100% porque tinham pontuações diferentes. E é a partir dessas pontuações é que foram definidas as linhas de corte. Portanto, nós sabemos também pelas informações pelas informações que as estruturas nos têm dado que o modelo de concursal não é o único modelo viável para poder financiar, para apoiar as artes. Existem outros modelos que podem ser equacionados para financiar. Ou seja, não é uma coisa ou outra. Ou seja, não é dizer que tudo tem que ser sujeito a concurso e, por isso, como os concursos têm um orçamento limitado, aqueles que cabem dentro do orçamento são financiados e os que não cabem no orçamento não são financiados. Nós devemos poder refletir sobre se este modelo nos serve para uma política cultural, para um serviço público de cultura, ou se não nos serve. Se nós chegarmos à conclusão que não nos serve, que é essa a conclusão a que eu chego, é que não serve, temos que pensar numa outra estrutura e outras formas de financiar a cultura, porque a cultura deve ser entendida, e eu acho que esta discussão também é muito importante que nós a façamos, a cultura deve ser entendida como um serviço público. E como serviço público, nós também não financiamos o serviço público através de concursos. Nós financiamos com um orçamento próprio que é adjudicado e alocado a um ministério. E é isso que deve acontecer com a cultura. E é essa a discussão que eu acho que é importante fazermos. Muito obrigada.
Bom, eu vou passar, mas antes só relembrar que isto, obviamente, o debate será feito em plenário, não é? Estas discussões é para esclarecer dúvidas, não é? Portanto, não vai a plenário. Não, vocês não vão debater, não vai ser. Está bem, mas estou a dizer, este debate vai ser ainda feito em plenário. Estou só a dizer, não será? Ah, é só votado, não vão debater em plenário, eu não sabia, pensava. Tinha aqui. Quando é que está agendado para plenário esta proposta? Vocês podem me esclarecer? Hã? Está bem. Então vá, força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Caros colegas, nós na audição imediatamente anterior foi, na minha opinião, um autêntico murro no estômago. Só que esse murro no estômago que nós tivemos a oportunidade de levar não foi igual para todos, nem pode ser sentido da mesma maneira por todos. É que estamos aqui a discutir um tema parecendo que chegamos cá todos hoje e que não há um histórico. E não deixa de ser curioso ver que as intervenções são feitas por quem conduziu os destinos do país e as políticas culturais até hoje, parece que chegaram hoje muito indignados com o que aconteceu. Vamos recordar aqui duas coisas. Primeiro, quem governou até 2019 foi o Governo Partido Socialista, a política foi esta, a ministra foi esta, o que é que vos leva a acreditar que alguma coisa vai mudar? Segundo, o Governo do Partido Socialista só governou porque tinha um triciclo com duas rodas, a roda do Partido Comunista e a roda do Bloco. E, portanto, essas duas rodas é que deram velocidade, equilíbrio e andamento à solução governativa. E, portanto, ver aqui o Partido Comunista e o Bloco muito indignados com o que trouxemos até aqui na cultura, não deixa de parecer em má consciência. Porque, em bom rigor, vamos lá ver, se o assunto era assim tão decisivo, não tinham que ter aprovado os orçamentos todos. E se o assunto era assim tão decisivo, deviam ter nas tais posições comuns definido este como um ponto essencial. E, portanto, quem nos trouxe até aqui, na história de Portugal, haverá uma página, um capítulo ou uma nota de rodapé sobre a solução governativa e as responsabilidades políticas. E convém que nós não os esqueçamos. Também não esquecemos aqui a intervenção do Partido Socialista, que eu estou muito convicto que dentro de um ano estarei aqui a ler a intervenção do Partido Socialista ao Partido Socialista, a dizer onde estás tu e onde estavas tu, o tempo dirá. Mas em relação ao projeto em si mesmo, dizer o seguinte. De facto, a intervenção que nos trouxeram há pouco esta plataforma foi altamente competente, altamente inteligente e altamente responsável. Foi muito eficaz. Porque, de facto, colocaram as coisas de uma maneira perfeitamente perceptível, tão perceptível que nos interpela e faz perguntar: mas onde é que está a dúvida disto? Eu não posso ter uma estrutura permanente com apoios periódicos. Isto não pode acontecer. Tem que haver duas soluções ou mais do que essas. Agora, também não pode acontecer, na minha opinião, e agora refiro-me expressamente a este projeto, é uma solução em que não se percebe sequer o critério. Vamos lá ver. Gerir politicamente é tomar decisões, é fazer escolhas. E fazer escolhas obriga, certamente, a fazer opções de benefício ou de prejuízo relativo. E quem governa tem o direito e o dever de fazer as opções e assumi-las. Mas tem que ter um critério. E o que nós muitas vezes perguntamos é qual foi o critério. Nós podemos concordar ou não concordar, mas ao menos perceber. E nós aqui não percebemos que é o critério do governo e da solução que foi encontrada. Como também não percebemos, confesso, uma solução do estilo tudo a todos, toda a gente que é elegível tem direito a receber na totalidade. Também confesso que é uma solução que o PSD não acompanha, porque um concurso é isso mesmo, como dizia o Sr. Deputado Rosário Gamboa, um concurso é um concurso, tem de facto critérios. Assim sendo, o PSD, revendo-se daquilo que são um conjunto de críticas que, vindo de onde vêm, são estranhas, mas relativamente a este concurso e aos resultados deste concurso e à necessidade de rever, também não se revê em relação a umas soluções, que são aquelas soluções um bocadinho do estilo de uma publicidade que nós tínhamos em Portugal, que era, seja razoável, exija o impossível, que é dizer tudo para todos. É bonito, fica bem, mas não é eficaz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se mais ninguém vai querer fazer nenhuma intervenção, fica concluída. Fica concluída e ficamos a saber que o deputado Paulo Rios lê pouco, chega para... Não, fica... Quer? Então vá, pronto, é isso. Então responda a deputada Ana Mesquita, eu não tinha visto que isto não aqui estia, que era só de ser discutido aqui, só agora que me tiveram a informar, mas não, avance.
Pronto, então, sim, a discussão fica aqui encerrada e seguirá então para a tramitação para a votação em plenário. O que é que nós queremos reforçar aqui? Primeiro... Eu creio que nunca tinha ouvido o Partido Socialista referir-se de uma forma tão recuada, tão retrógrada em relação à cultura, falando de uma hierarquização de valor que eu acho profundamente injusta e inaceitável. É de quem não percebe nada de cultura ou não quer perceber. E sinceramente, creio que se é assim que vem a cultura, então temos de facto um grande problema. E o problema é estrutural, e é estrutural da posição que o Partido Socialista está aqui hoje a assumir. E que ainda por cima tinha sido reforçada no debate quinzenal, quando o Sr. Primeiro-Ministro se referiu lamentavelmente à concessão de apoios a todas as elegíveis, dizendo que isto não é uma lista de pedidos. E vão duas na mesma semana. Pronto. Faço essa referência porque me parece que é também por respeito a quem estas pessoas que aqui estão também representam. Depois, não vale a pena misturar alhos com bugalhos. Porquê? Porque aquilo que o Partido Comunista Português aqui propõe é a introdução de uma vertente não concursal. Nós não dizemos para obliterar os concursos, mas na questão do modelo de apoio às artes tem de existir uma vertente não concursal. Isto exige, de facto, o quê? Vamos a montante. Exige muito trabalho, porque exige estudo, exige contacto com as companhias, conhecimento com aquilo que é o papel inserido no território de cada uma delas, conhecimento do território para se perceber onde é que falta serviço público de cultura, porque nem toda a gente tem a mesma resposta territorial, significa não ceder à lógica de mercado. E essa é a opção talvez mais difícil, porque isto significa que é preciso ter um compromisso com aquilo que é o direito à criação constitucionalmente consagrado. E é esse o compromisso que nós estamos aqui a colocar hoje. E, portanto, aquilo que nos parece justo é que, desde já, se socorra a situação das companhias consideradas elegíveis, dando apoio a todas as candidaturas que assim foram consideradas. E volto a repetir, ou volto a dizer, para ser mais correto, trata-se de companhias que assumem a prestação de serviço público de cultura. Se nós não pomos os centros de saúde a concurso, se nós não pomos as escolas a concurso, há uma necessidade flagrante de estruturar aquilo que são as necessidades permanentes de cultura no nosso país, e isso não se compagina com concursos. E, portanto, temos que dar a volta a isto. O que é preciso é, além da revisão geral, socorrer aquilo que são as situações imediatas. E isto também se considera em relação às candidaturas não elegíveis, que algumas delas são estruturas de grande valor, que tiveram dificuldades na submissão da candidatura, que ela mesma não é fácil de submeter, não é? e isto também tem de ser visto, analisado e ponderado, e que se reverta o corte financeiro de 8% no Alentejo. Mas não chega. Trás-os-Montes não tem uma única companhia de teatro apoiada. Portanto, estamos aqui a falar de um mal geral. E para tratarmos do mal geral, a corremos imediatamente a estancar aquilo que é o sangue que agora corre, não é? Essa é uma, mas depois temos que tomar medidas de fundo. Temos que mudar tudo no modelo de apoio às artes. Esta a situação que nós aqui hoje trazemos. E agora vejamos quem é que na prática está ou não está ao lado das reivindicações daqueles que vieram cá mais do que uma vez, estiveram cá hoje, mas estiveram nas galerias do debate temático, naqueles que de norte a sul do país dizem que a cultura está a ser aniquilada com um sistema iníquo e injusto, e portanto vamos a ver. Esperemos que no próximo guião de votações seja então incluído a votação este projeto de resolução. E esperemos que aquilo que foram as preocupações expressas aqui hoje tenham correspondência no sentido de voto.
Muito bem. Então, se mais nenhum grupo parlamentar quiser... Quer? Hã? Encerrou? Pois está bem, então não pode mais ninguém falar? Pronto, está bem. Isso é uma boa notícia para quem já está a aproximar o almoço. Peço imensa desculpa, mas tem que ser dito assim. E agora não, mas vá, estava aqui só a... Passamos então ao último ponto. Ainda temos um ponto que vamos ter que discutir, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD. Não tem? Eu tenho aqui na minha ordem de trabalhos. Mas eu tenho aqui, foi a Presidente que me deixou esta ordem de trabalhos, portanto eu admito que isto esteja correto. Vocês não têm na vossa ordem. É a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a audição urgente da Diretora Adjunta de Informação da RTP, Cândida Pinto, do Diretor de Programas da RTP, José Fragoso, e da Comissão de Trabalhadores da RTP sobre a decisão de adiamento do programa 6 às 9 por parte da RTP. É esta, meu deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer o seguinte, é relativamente claro, ou foi relativamente evidente para todos, que na sequência das audições que foram aqui votadas unanimemente, foram colocadas uma série de questões, quer à diretora de informação, quer à jornalista em causa, por causa deste programa, que geraram respostas completamente dispares. Completamente dispares. A estas se junta o facto de a própria direção de informação ter respondido à mesma pergunta de 3 ou 4 maneiras diferentes. Ou seja, uma audição que pretendia ser um esclarecimento cabal e o afastamento absoluto de quaisquer suspeitas ou convicções de algum tipo de favorecimento por ação ou por omissão ficaram mais acentuadas do que esclarecidas. Assim sendo, o PSD não se demite da sua obrigação de continuar a tentar esclarecer este facto, porque ele, a concretizar-se e aponta mais para sim do que para não, seria extremamente grave e teria de ter consequências. Nesse contexto, e até porque foi referido nas próprias audições, 3 coisas que nos levaram a pedir as 3 audições. A primeira foi-nos referido, eu não gostei de ouvir, que, senhores deputados, eu vou produzir aqui afirmações, mas isto pode ter impacto na minha vida profissional e no meu emprego e das pessoas que trabalham comigo. Confesso que não gostei, porque aí vem à Assembleia e vem ser ouvido, e esse impacto foi algo que não gostei de ouvir, com o que ele indicia por trás dessas palavras. Segundo, foi aqui dito que foi a subdiretora de informação, Cândida Pinto, que lidava diretamente com a jornalista em causa neste programa. E terceiro, foi dito também que, a certa altura, à terceira ou quarta resposta diferente à mesma pergunta, a senhora diretora de informação informou que, bem, em bom rigor, quem define a grelha de programas é a direção de programas. Se quem define a grelha de programas é a direção de programas, e como foi um programa que desapareceu e foi quase caso único e nunca tal tinha acontecido em 8 anos, é a altura de ouvir quem é que definiu. Por isso, em consequência, em coerência com aquilo que foi dito, o PSD requer estas 3 audições. Muito obrigado.
Não sei se mais algum grupo parlamentar quer dizer alguma coisa ou colocamos à votação este requerimento? Quem é que vota contra? A favor, portanto, por unanimidade? Foi aprovado? Não? Ou há uma abstenção?
Não.
Portanto, é aprovado por unanimidade. Tá. É? Muito bem. Então, pronto, está aprovado por unanimidade. E chegamos, então, finalmente ao fim da reunião. Finalmente ao fim. Uma boa maneira.